Da Central 3, o mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Programa Titulares começando. Sabe, ô Matias, tudo bem?
Tudo bom.
Eu tenho uma mandinga aqui com o Paulo Júnior quando a gente começa o programa, porque eu cuido da mesa e ele tá falando no microfone, né? Então a gente tem uma mandinga aqui, uma coisa, um entrosamento monstro aqui. E aí, quando sou apresentando, né? Eu na mesa e eu apresentando, como é que eu faço a mandinga pra mim mesmo?
Você aponta assim. Não, começou.
Não tem como eu fazer, né? Parece aquela história do japonês que. Sabe, do japonês e do português na construção? Essa piada? Deixa pra lá essa piada. O programa Titulares começa nesse dia 5 de outubro. Eu sou o Leandro Amin, o Chico Malta.
Oi.
O que a gente acabou de ter na Rádio Central 3 hoje? Boa noite.
Já tivemos bastante coisa. Boa noite a todos. Tivemos, primeiro, meu time de botão, especial Chelsea de 97, 98, 99. Um time começando com Gullit sendo técnico e jogador e depois Viale sendo técnico e jogador.
O último Chelsea viável, né?
Viável?
É.
Tá, é verdade. Depois foi um bom time de botão, vários áudios interessantes, várias histórias legais. E depois, Dibradoras, o programa do futebol feminino aqui na Central 3, com a entrevistada de hoje, Mili Lacombe.
Mili Lacombe.
Falando do episódio... Rogério,
do Rogério
Ceni.
Não só, né?
Não só. Mas foi o tema...
Muito humana personagem, Mili Lacombe. Tenho muito respeito...
Eu também. Apesar de eu conhecer ela pessoalmente e gostar muito dela.
E pela forma com que fala. Não, quando você vê, ela não tá falando mais de futebol. Tá falando de mais do que isso, né? Fala de vida, de acertos, de erros. Sem essa vaidade, sem uma máscara. Assim, eu acho muito bacana. Vitor Birner. Não, Vitor Bino, segurou errado o microfone, mas tá tudo bem, tudo bom?
Tudo bem,
tudo bom. Leandro,
boa noite a você, boa noite ao Chico, aos amigos Centralnautas.
Legal.
Você não vai fazer uma pergunta com você?
Não, quem faz pergunta no Oi é o Paulo Júnior, eu gosto primeiro de apresentar...
Mas você não é Paulo Júnior hoje?
Não sou o Paulo Júnior.
Continua sendo Leandro Guilherme.
Aqui tem comando. Exclamação.
Percebi.
O programa Titulares traz um convidado especial, estou com o alambrado.net aberto aqui na minha frente. Qual é o nome desse xarope aqui, Matias? Você lembra desse shake?
É o shake do Kuwait. Não era do Kuwait.
Exatamente. Era do Kuwait.
Copa de 82.
Pois é. Alambrado.net, você que nos ouve sempre, ou pelo menos quase sempre, você nos ouve pela internet, ouvindo pela internet. Portanto, já aproveita e já abre o site para ouvir a conversa com o Caio Alves, jornalista, que é um dos responsáveis pelo alambrado.net. Quem acessa, Caio, primeiro já dando boa noite para você, o que encontra no Alambrado?
Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, a todos os companheiros aqui da mesa. Quem acessa nesse momento, Leandro, vai acompanhar essa história do Sheik, né, na Copa de 82, diria que é uma versão do Eurico Miranda mais antiga, né, o Eurico Miranda que já invadiu o gramado aí, principalmente aquele jogo épico contra o Paraná na década de 90, acessa isso hoje, acessa outras diversas coisas, tem vídeo da TV Alambrado, tem muitos textos bacanas desse lado B do futebol.
E vocês acompanham bastante as categorias de base, né? É um nicho assim que vocês se aprofundaram, né?
A gente tenta sempre mostrar bastante, né? A gente vê que ultimamente até que a TV, né, principalmente, vem mostrando mais jogos do Brasileiro Sub-20, Sub-17, só que a gente tenta mostrar análises mais aprofundadas, mostrar quem pode aí ser o futuro do futebol brasileiro. E inclusive até uma notícia nova, assim, saiu na última semana, teremos provavelmente uma competição sub-15 feita pela CBF. A CBF vai copiar aí algumas entidades europeias e vai cuidar de um campeonato sub-15, que vai gerar algumas dúvidas, né? Até porque um jogador hoje em dia só pode ter contrato a partir dos 16 anos. Vamos saber aí no ano que vem como vai desenrolar esse novo campeonato.
Eu ando atrás de pessoas que entendem de futebol de base porque queria entender... porque o Natan não joga, né, no Palmeiras?
Essa é uma pergunta.
Essa é uma pergunta realmente.
Responder.
Joga todo mundo e o Natan.
Mas tem outra também. Por que contratar a Podi se já tem, né, o Lucas, que é o titular, E você não vai dar vaga pro João Pedro, que até o Manchester, né, já sondou o João Pedro, jogador de bom potencial, pra que o Apodi? E na esquerda já tem o Apodi, né, o Egídio.
Eu tenho outra pergunta
pra quem acompanha a base. Por onde anda Sérgio Mota?
Por onde anda Sérgio Mota? Eu te dou um dado, mas aí, né, é só pra gente ter uma linha de possibilidade pra resposta. O empresário do Natan e do João Pedro é a mesma pessoa. De repente a gente pode entender por que jogadores têm mais chances ou menos chances, mas isso é só digamos assim, uma provocação da minha parte. Não tenho provas, não me processem. Vitor Mineiro, o que tá aí na sua telinha que você tanto se esforça?
Tô tentando tweetar.
Vitor Mineiro usa óculos, mas quando ele usa o celular, ele olha por cima do óculos. Eu acho muito legal. O reggae tá bom pra você, Caio? Tamo vindo reggae hoje.
Não, tá ótimo. Tá beleza? Adoro. Eu sou eclético e o reggae é uma das minhas praias.
Maravilha. O alambrado.net estará aqui aberto ao longo do programa, inclusive a home, né? A face do site é laranjinha, igual a Central 3. Fico muito feliz. Eu quero começar com a Série C. Tudo bem pra você?
Você é o âncora. Numa hierarquia de programa jornalístico, o âncora edita e define os assuntos. Perfeito. E pessoas como eu apenas falam aquilo que tem condições. Tem outras que falam que não tem condições, mas também faz parte.
Isso é Vitor Biner. Aí você exerce o teu poder de âncora e ele vai falar que tá tudo uma merda, que não é assim.
Eu nunca falei isso.
Sei lá, é assim. Vitor Biner é assim, Leandro.
Até porque eu não uso esse palavreado seu.
Desculpa pelo merda.
No sábado, dia 17 de outubro, veja você que haverá a partida entre Vila Nova e Portuguesa no Canindé, um jogo que decide...
Que horas é esse jogo?
Às 19 horas do sábado, dia 17. E às 18h30, na ressacada, jogam Avaí e Palmeiras pela Série A. Qual jogo você assistiria, Vitor Biner?
Eu, a Portuguesa.
Portuguesa, né?
É porque o Avaí luta pra fugir do rebaixamento. A gente não sabe como vai estar a situação e até lá não é um jogo que define. O Palmeiras tenta entrar no grupo dos supostos classificados para Libertadores. A gente já não sabe se é o teu amado G4 ou o amado Chico Malta G3. Né? A gente não sabe qual dos G é. Então o jogo da Portuguesa é um jogo decisivo. Acho que é interessante, mata-mata. A Portuguesa precisa subir. É no Canindé o jogo?
É no Canindé.
Eu adoro o Canindé. Então para mim é um jogo pra mim mais legal.
E podia ser em qualquer estádio, mas nada se compara ao futebol ao vivo. Né?
Não tem. Não tem, nada igual.
Não tem comparação. Então,
as pessoas acham que essa cultura de futebol de sofá, que eu entendo por diversas circunstâncias, as pessoas acham que é igual. Esqueça. É como você pegar, assistir um show que está sendo transmitido ao vivo pela televisão, você está lá na cara do palco, vendo um show de verdade. Né? E sentindo energia, e o som, e as coisas que envolvem, e principalmente tendo o seu olhar da experiência. Porque você pode olhar para o campo, você pode olhar para a arquibancada, você vai viver diversas coisas que no sofá da sua casa não vai ter. Então não dá para comparar. Se alguém acha que trocar é a mesma coisa, lamento informar que não.
Esse Vila Nova é o maior Vila Nova, Turbina?
Não sei.
Aí é tipo de pergunta difícil. Porque tem o Vila Nova de Minas é muito tradicional, né?
Acho que você estava falando
que ele é esse maior Vila Nova da história.
Da história do Vila Nova.
Eu pensei também ter
feito assim. É o maior dentre os Vila Nova.
O maior Vila Nova é o de Goiás.
Pergunta ambígua.
É, mesmo?
Eu acho que sim.
Olha.
Você não acha?
Não sei.
Porque o Vila Nova, no tempo das grandezas dos times baseadas no futebol dos estados, o Vila Nova era um grande. Não era que nem o Goiás, era um grande. O Vila Nova Mineiro não era um grande.
É, o Vila Nova, que se eu não me engano, é um dos últimos mineiros, né, a chegar na final em 97 do Campeonato Mineiro, perdeu pro Atlético Mineiro e depois veio Ipatinga do Ney Franco, né? Mas o Vila Nova de Goiás, eu acho que é o maior de Goiás, quiçá.
Os três grandes mineiros. Ou pra mim são dois, Cruzeiro e Atlético, aí me xingam quando eu falo que o América não é grande, já foi. Mas não é grande, acabou, não tem o que fazer. Né? O cara tá me olhando assim, só pra gerar, as pessoas podem opinar, podem ter outra ideia. Mas pra mim é muito simples. Time grande é aquele que você, ao enfrentá-lo, tem uma expectativa diferente.
Mas é subjetivo.
E tem um componente torcida também nessa discussão ou não?
Não existe time com torcida grande que não seja grande. Pode ter time sem muitos títulos, qualquer time que tem torcida grande é grande. Pode não ter muito patrimônio, pode não ter muito título, se tem muita torcida, é grande. Isso não tem como discutir.
Vamos fazer o...
Não é subjetivo, como diz o Leandro. É,
a gente já fez a milonga da Série C aqui, agora vamos ao serviço, né? Na quarta-feira tem o jogo de ida, Vila Nova e Portuguesa jogam no Serra Dourada, e o Brasil de Pelotas enfrenta o Fortaleza, recebe o Fortaleza em suas dependências. Ô, viagem longa do Fortaleza. Já tivemos...
Mas se Fortaleza quebra essa série, né, de fracassos e mata-mata.
São 6 anos seguidos, se eu não me engano.
E com campanhas boas, né?
Sim, tipo, sempre...
E sempre supostamente pegando, favorito,
sempre
né?
Sempre pegando o último. Na última Série C foi o Macaé, né? Que ninguém esperava e calou.
Antes foi o Oeste de Itápolis.
É, são sempre times de menor tradição e o Fortaleza acaba tropeçando.
Já tivemos nesse fim de semana duas partidas. Em Minas Gerais, o Tupi... de Juiz de Fora, que é um... Esse, olha, Juiz de Fora é tudo que o futebol brasileiro mais tem hoje, né? O Palmeiras e Chapecoense ontem ali, o Juiz de Fora arrebentou, né? Que coisa.
Acho que nunca fizeram essa piada.
É, acho que foi a primeira vez.
Um abraço para Gustavo Vidal, nosso ouvinte.
Sim,
lá.
Sim, ouvinte
de Juiz de Fora,
torcedor do Galo
Tupi.
Carijó.
Torcedor do quê? Do Galo Carijó?
Do Galo Carijó.
É verdade, do Galo Carijó. O Tupi fez 2-0 no Asa de Arapiraca e aquela história, né? É, tem gol fora de casa?
Tem gol fora de casa.
Então tá muito perto, né? 2-0 em casa no jogo de ida.
Enquanto que
tá
o,
muito perto.
Enquanto que o Londrina fez o melhor pior resultado, ou pior melhor resultado de visitante.
Como é que é isso aí?
Que é o 0-0. O 0-0 de visitante dá aquela sensação...
Eu acho o 0-0 o resultado para visitante...
Então,
Tá mais pra pior que pra melhor, por mais que seja empate.
Ali. Ele tá na metade.
1-1 fora de casa, por exemplo, é um resultado, pra mim, excelente. Assim, agora 0-0 fora de casa...
Você obriga o time que for te visitar a, pelo menos, buscar um gol.
Grêmio que diga.
Sim.
Na outra partida, um duelo de equipos azuis, Confiança 0, Londrina 0. E aí a gente encontra o 0-0 no jogo de ida. Como estaria o torcedor do Londrina pro jogo de volta?
Confiante.
Não é uma loucura.
Redundância, mas está confiante.
Que loucura, né?
Eu tô confiante também, não perde a esperança. Porque aquilo lá, faz um golzinho no Estádio do Café, pô, estamos próximo da Série B. E eu não me recordo qual foi a última equipe sergipana a chegar à Série B.
Acho que foi a própria Confiança em 92, por aí. Eu vi um post relacionado, acho que foi na década de 90, o próprio Confiança, se não me engano.
É que aqui eu sou o único que viveu o período do... Quando o país vai mal, mais um time nacional.
Onde a arena vai mal,
mais um time nacional.
Onde vai bem, também.
Também.
Eram bons tempos, viu?
Não eram bons tempos.
Eu preciso representar o Paulo Júnior.
Não eram bons tempos.
92 times. Campeonatinho de 92
Leandro.
Times.
Você não tem noção, cara. Você não tem noção. Sério mesmo.
Não, tá. 92 é um pouco demais mesmo, concordo.
Aliás, era um dos motivos de o Campeonato Paulista ser melhor do que o brasileiro, né?
Os grandes estaduais serem melhores que o Campeonato Brasileiro.
Justamente o ano que inchou, né? Que foi 79, 101 equipes no Campeonato Brasileiro. Vários times paulistas desistiram da disputa do Campeonato Nacional.
Que é o ano do título invicto do Inter, né?
Sim, e que o Palmeiras...
Com poucos jogos, inclusive, né,
o Inter? Com poucos jogos, acho que fez 16 ou 18 jogos na campanha. E o Campeonato Paulista muito mais atrativo naquela ocasião.
Muito mais.
Vale dizer também que em Juiz de Fora tivemos 3.514 homens e mulheres e crianças que abriram a carteira, pagantes. E... 3.851.
Ninguém tem ideia de quanto custou o ingresso de um jogo desse.
Ah,
né?
Deve ser 20 reais.
40, 10, não.
A renda foi 50 mil. Deixa eu fazer a conta aqui.
Bom, né? 50 mil por 3 mil dá mais de 30 reais de média por ingresso. Não, 30 não. 15.
15
reais, 18, 17 reais, é um preço... acessível.
A Portuguesa tem cobrado 30 reais aqui no Canindé para os jogos da primeira fase da Série C, só para comparação.
E no jogo de Sergipe, o público é o famoso ND, não divulgado. Que legal, né?
Bom.
Muito bacana. Inclusive o estádio agora é chamado de Arena, lá, né? Estádio do
Arena Batistão.
Daqui a pouco a sua casa vai ser chamada de Arena, dito que a coisa vai. Se você fizer um jogo de botão ali, vai ser Arena Yamin.
É verdade, eu pedi pro escritório aqui do outro lado, aqui, o nosso vizinho de estúdio, uma maquete da minha casa, que eu quero fazer um investimento em uma prateleira. Eu acho que com uma prateleira já dá pra chamar de Arena, né?
Eu acho, mas você precisa ter cadeiras numeradas.
Vai lá na Tok.
Ô, Merchan!
Ou numa loja do ramo.
Ô, Merchan, vai lá, compra cadeiras de plástico, coloque números, coloque...
Ou na Et, né?
Compre alguma coisa de mármore pra colocar...
Tá continuando mexendo? Não para, Merchan.
Não, não lá. Em outro lugar. É. Até porque quem tem de arquitetura aqui é só você, Chico.
Eu tenho uma pergunta aqui de ouvinte. Opa. Funny Rapper.
Isso, aí. Yeah. Funny Rapper. Né?
Funny Rapper.
Eu, inclusive, mandar um abraço pra ele. Ele tava... Olha aqui, ele tava na agulha aqui.
Exatamente. Ó. Atleticano, ele perguntou que melhorou a transmissão. Obrigado.
Opa.
E pergunta ao Vitor Miller, por que acabou a tabelinha com o Juca? Respeite o América, o América de campeão.
É o Deca campeão.
Aí já mostra, já mostra o quanto é pequeno o América, né? Porque um atleticano falar respeite o América, ele já não é rival. É
não, eu respeito o América.
Não, ele manda respeitar, não. Ele sendo atleticano. Então,
perfeito, eu respeito o América.
Já não é mais tão grande assim.
O América foi grande e deixou de ser. Por quê? Não conquista mais títulos, não gera expectativa, não tem uma torcida gigante.
E o rival manda ser respeitar o
time. Esse é o detalhe. Do mesmo jeito que na Argentina, o Matias pode falar, o Huracán um dia foi um time grande. Não dá pra chamar o Huracán de time grande mais.
Já
é
perdeu a grandeza.
Perdeu a grandeza. Hoje em dia são quatro.
É o clube dos cinco.
É, só o clube dos cinco, né? O que ele perguntou? Desculpa.
Por que acabou a tabelinha com o Juca Kifuri?
Porque o Juca, durante a Copa das Confederações, teve um problema de saúde, tá totalmente resolvido, ficou sobrecarregado, o médico recomendou que te cortasse algumas coisas e uma delas
era o Vitor Biner.
É. Vou ser obrigado a falar pra ele. Se ele acompanhava o programa, ele sabe que naquele negócio de acertar resultados, eu cheguei a ganhar do Juca acho que 14 semanas seguidas. E eu começava a forçar a barra. Tipo, apostando na zebra.
Só se falava nisso.
Né? Apostando nas zebras improváveis, mas que poderiam.
Eu andava por Higienópolis, só se falava não,
eu,
coisa.
Higienópolis é jogo duro. E eu te digo, assim, eu queria muito perder. Porque não tem coisa mais chata na vida do que você ganhar sempre. Ganhar sempre é um tédio.
Simplicidade.
Se você perde pelo menos um pouco algumas vezes, você fica com aquela vontade, preciso ganhar. Começa a ter um pouco de competitividade.
Mas só tem modéstia, me comove. Sempre me comove.
Na tabelinha, botou todos gravados até hoje, é só você olhar. E vai entender o que acontecia ali, era um massacre. Então eu acho que por conta dessas vitórias, o Juca foi obrigado a abrir mão da tabelinha.
Birner, o que você acha do Javier Clemente, técnico da Espanha, na Copa de 98, que disse o seguinte, eu não aposto na minha seleção.
Mas era o Vicente Del Bosque?
Não, 98 era o Javier Clemente.
Eu já ouvi você contando essa história com o Vicente Del Bosque.
Tá errado, foi o Javier Clemente, 98.
Eu acho que ele era realista.
Ele falou, eu não aposto na minha seleção, porque se eu perder a Copa, pelo menos eu ganhei a aposta. Não é um raciocínio lógico.
Pragmático.
Porque se ele ganha, se ele aposta na seleção dele e ganha a Copa, tanto dane-se a aposta. Agora, se ele, pô, perde a Copa, pelo menos a aposta.
É, aposta em grana, você tá falando.
Ah, não.
Eu não consigo fazer esse embolão. Não. Eu vou no time, vou.
É
no...
lógico.
Vai que vai.
Não, se eu vou torcer, como funciona
não
isso
como,
assim?
Não tem como se torcer contra...
Bolão pra
a
mim.
A não ser que você seja muito dinheirista, a ponto do dinheiro conseguir sobrepor a sua tristeza porque seu time perdeu. Isso é uma bobagem, velho.
Bolão pra mim, meu time só perde. Mas no mundo real também só perde. O meu São José só perde. Aqueles jornalistas bem canalhas, né? Que falam que torce.
Por isso que você...
Que o meu São José...
Por isso que você é apaixonado por futebol.
Por quê? Porque
seu time perde muito.
Eu não acho que é por isso. Acho que tem outros fatores aí, né?
Você já imaginou? Falando sério. Você já beijou? Começa o campeonato espanhol. Chega
Nossa,
lá o torcedor
pro Bayern de Munique. Pelo amor de Deus.
O Bayern de Munique, pelo menos, tem umas rivalidades ali com as torcidas grandes. Mas Barcelona e Real Madrid. Você fica o tempo inteiro pensando, pô, será que eu vou ficar na frente deles ou atrás? Aí, em situação de exceção, de repente surge um Atlético de Madrid, um Valência, né? Sei lá, algum time em Sevilha, o Villarreal, dependendo da fase, o La Coruña antigamente. Que coisa mais chata do que isso?
É muito chato.
É muito chato você entrar no campeonato sabendo o que vai acontecer.
Tanto é que a gente entrevistou aqui no Pulso das Torcidas um torcedor, o chefe da torcida do Real Madrid aqui de São Paulo, e ele dizia que os rivais são os times grandes europeus, não são...
É isso.
Ele tem razão. O ouvinte Antônio Júnior escreve aqui, quer que a gente faça um meu time de botão com o Valência de 2000. Antônio, eu faço se eu quiser. E quando eu quiser fazer, eu faço.
Antônio Júnior, o Leandro Yamin tá falando tipo aqui, ele fará. E sua homenagem, inclusive, do Valência de 2000.
Série B, a segunda divisão, a portinha de acesso para a elite nacional. Botafogo 52, Botafogo 56, Vitória 52, Santa Cruz 48, América 48, Paysandu e Bahia com 47, Sampaio Correa com 46. O Sampaio Correa contra o Botafogo, a partida foi na sexta-feira. foi mais ou menos uma prévia do que a gente viu no fim de semana, em termos de arbitragem confusa, que marca e não marca, aí tem que trocar ideia com o Bandeira, aí o Bandeira chama o quarto árbitro, e o quarto árbitro estava empinando pipa, não sabe o que está acontecendo, e fica uma discussão, no fim das contas vale o gol e não vale o gol. O Sampaio Corrêa foi beneficiado pela arbitragem, no rigor do replay, foram dois gols irregulares, mas era muito difícil de marcá-los. Um deles marcado num rebote de uma bicicleta que bateu no travessão e o zagueirão deu de chapa aos 48, 49 do segundo tempo. É o tipo de empate que coloca o Sampaio Corrêa a dois pontos do G4, mas que enche o Sampaio Corrêa de ânimo, porque foi um jogo contra o Botafogo, né? E que o Sampaio Corrêa jogou muito, deu tudo em campo realmente. Mas de toda forma são aí 9 rodadas e a gente tem pelo menos 2 vagas para pelo menos 5 times na briga.
Eu acho que a coisa mais legal dessa, quando acabar, é que a gente vai ter o acesso de times de grande torcida.
Sem dúvida.
Né? Times, por exemplo, que devem ter torcida, com exceção ao Vasco, maiores do que os das equipes que cairão. E...
O Vasco caiu, então.
Não sei se o Vasco caiu. O Vasco tem chance de fugir. Até porque as últimas rodadas do Vasco, se o Vasco mantiver o aproveitamento, o percentual de aproveitamento com o Jorginho, 60 e poucos por cento, ele vai a 44 pontos. Não sei se vai manter ou não vai, mas é um número que dá para negociar com a permanência.
Um amigo que tá ouvindo titulares, faz aí. Hashtag já caiu ou hashtag não caiu?
Chega de hashtag, né?
Chega, né, cara?
Chega muita hashtag no mundo, cara. Nem sei como as pessoas conseguem tanta hashtag, que eu nem lembro qual era a hashtag de 10 minutos atrás. E a outra notícia que eu acho legal é que o campeonato vai passar a ser mais bem distribuído territorialmente. A elite do futebol brasileiro não estará concentrada tão agressivamente aqui no Sul e no Sudeste, né? E até porque... É muito legal você viajar, por exemplo, ou você olhar como reage uma torcida diferente, de cultura diferente, canta músicas diferentes, que enche o estádio. E dessas, a única que não enche o estádio é o Botafogo. As outras enchem o estádio. Não, o Botafogo não enche o estádio. Se o Botafogo não enche o estádio.
Infelizmente,
eu falei, ficar bravo comigo. O Botafogo é glorioso, grande, gigante. Teve um dos dois maiores times da história do futebol brasileiro. O time que mais deu jogadores em seleções brasileiras na história do futebol. O Botafogo contribuiu para a história do futebol brasileiro, mas o Botafogo não enche o estádio.
E eu falei há 2 programas atrás, ou 3, não... O Paulo Júnior me colocou na Belinda.
Olha, falou... só um pouquinho, Batista. No estádio, constantemente, que daqui a pouco vai aparecer. Claro. Um cara fala, não, mas naquele jogo, constantemente.
Libertadores,
sim. A média de público. Isso. Eu falei que eu queria que subisse o Sampaio Corrêa e o Paysandu, porque faz falta mesmo os times
muito.
Mais do norte do Brasil.
Vocês querem campeonato com 20 times?
Não, mas...
Eu quero com 16.
Com 40 tinha o Sampaio Corrêa.
Eu quero com 16.
Ia ser legal o Paysandu, Sampaio Corrêa, Vitória e Botafogo. Ia ser dois, um do Nordeste, dois do
Qual
Norte.
Qual o seu Twitter, Caio?
@ Caio Alves.
Torcedor do Bahia... Qual é, de novo? Qual é o Twitter, de novo, por favor?
Caio, @ Al Alves. Não podia ser Alves, né?
Pode me cobrar também, porque eu acho que o Bahia já há muito tempo não faz diferença na Série A. Não tem acrescentado, porque também não tem levado gente. O Bahia, nas últimas participações na Série A, tem uma média muito aquém do tamanho da torcida. E imagino que se sobe um Paysandu e um Sampaio Corrêa, vai estar uma média de mais de 30 mil pessoas. Facilmente.
Se a história do Bahia não fazer falta,
não.
Do parâmetro, eu discordo um pouco. Assim.
Eu acho que as últimas temporadas que o Bahia esteve na Série A não fez diferença pro tamanho da torcida que o Bahia tem.
Lamentavelmente, depois daquele desmoronamento da Fonte Nova... Não sei, alguma coisa mudou ali. É porque o Bahia era um time que enchia o estádio por nada. Por nada. Enchia mais que o Vitória, inclusive. Até porque tinha o
estádio. Sempre.
Então, sei lá.
Amanhã,
as pessoas não desapareceram.
Amanhã, o Vitor Bine gosta de chamar... se você puxar assim, vai desligar o meu seu fone.
No caso, eu não tô ouvindo nada. Assim. Na verdade, tô com tapa ouvido, não com fone de ouvido, porque não sai nada no fone. Inclusive, saiu aqui.
Saiu de novo, porque você puxa, quando você puxa, sai. Mas daqui a pouco eu arrumo isso pra você. Na terça-feira, o Vitor Bino gosta de chamar de terça gorda, né, do futebol, teremos 8 partidas pela Série B e uma delas envolve o 5º e o 6º colocados, Paysandu e Bahia.
Onde é o jogo?
O jogo é no Mangueirão. Ou seja, É o chamado jogo de seis pontos, né, Vitor Vini?
Você tá criativo hoje,
né? É um jogo praticamente uma... Realmente um jogo...
Tá muito criativo hoje.
Um jogo muito importante. Para, acho que é o grande jogo da rodada. É o único jogo que envolve times um contra o outro ali de cima. O América Mineiro, por exemplo, joga na terça-feira contra o Macaé. O América Mineiro é o último posto, o quarto colocado, o último... Do G4, como você, como Paulo Júnior disse certa vez aqui.
O último de se classificariam a Série A se o torneio terminasse agora.
Me enfrenta o Macaé, que é o primeiro dos que não caem. Ou seja, o 16º colocado, e aí a briga para não cair tá praticamente morta, né?
Macaé é um tédio, né, da segunda divisão, né?
Então, a gente está criando, criando muitas inimizades hoje.
Ah, eu posso criar inimizade com o pessoal do Macaé, do Boa Esporte, porque são
não, nada contra as pessoas do Macaé, eu até acho legal.
Também, mas eu acho que a equipe em si não faz diferença. O que o Macaé e o Boa Esporte
não acrescentam nada.
Geram para a Série B.
Não agregam muita coisa, ou nada.
É. Enquanto você vê numa Série C... Fortaleza, que tá aí batendo na cara.
Mas aí é culpa dos times e dos dirigentes, né? Porque
futebol, claro.
Critério é esportivo, né?
Mas eu penso na torcida.
Eu também.
Vamos falar um pouquinho de Série A. Foi um domingo aprazível pra você, Vitor Bini? Viu bons jogos?
Foi.
Gostou do que viu? Tá bom, mas a pergunta primeiro vai pro Caio. Nós temos um campeonato em reta de chegada aí. E o futebol brasileiro cada vez mais precisa recorrer a jovens valores, às vezes no desespero, às vezes planejado. O que dá para falar de jogadores jovens nesse campeonato? Semana passada a gente discutiu aqui quem era a maior revelação, eu falei até do Arana, né, que gostei muito do pouco que vi, enfim, o que dá para falar?
Olha, eu sou muito otimista em relação a isso, Leandro. Eu acho que tem muitos, muitos, muitos talentos no futebol brasileiro, não são bem trabalhados, alguns se perdem, administrações ruins e acaba ruindo, né, alguns deles. Mas eu acho que esse campeonato brasileiro em si, eu acho que vem sendo um dos maior potencial em termos de jovens promessas. A cada rodada você conta 3, 4 jogadores que marcam, jogadores que não são nem sub-20, que é o caso do Gabriel, do Santos, que eu acho, pra mim, sem dúvidas, é o melhor desse campeonato brasileiro, de jogador sub-20, e um que vem me chamando muito a atenção, e desde o ano passado, é o Cleiton, do Figueirense. Eu acho que esse aí, o Cleiton não tem muito tempo mais no Figueirense, ou ele migra para um Palmeiras, para um time do eixo, o Palmeiras que já se interessou nele, ou ele vai para a Europa. Tem 20 anos, ontem ele deu 2 assistências, é muito rápido, joga muito fácil. Eu coloco ele assim, tirando os mais famosos, né, os mais comentados, Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa, Valdívia, que já tem aí 1, 2, 3 brasileiros.
Giovani é sub-20 ou já passou da idade?
Quem? O Giovani? O Giovani é sub-23, Giovani é
23, de, já.
É, um 92, é um pouco mais velho. Mas eu acho que o Cleiton, assim, dos menos conhecidos, é o grande jogador desse campeonato brasileiro. Mas tem outros nomes, se for do Arana, tem o Thiago Marcial, Maia, que eu não sei porque não joga no Corinthians,
gosto,
o Thiago
do
Maia,
Dalton,
o Zeca, tem vários. Esse campeonato brasileiro, se você pegar, até tem algumas médias, tem clubes que usam 5, 6, ou seja, mais da metade no time titular de jogadores formados. E você pega um
no
campeonato de no próprio clube, você pega times de 2005, 2008, você pega 1, 2, era muito. Então, cada vez mais os times estão usando a base e usando melhor, né, fazendo essa transição de forma mais correta.
Dos grandes aqui de São Paulo, o time que melhor utiliza isso é o Santos, né? É um time pouco falado aí.
Não é pouco falado.
Ah, é pouco falado.
Não é pouco falado.
Não, é pouco falado. Eu acho que, pelo que ele faz com a base, etc., eu acho que você devia enaltecer mais o trabalho
ali,
do Santos
ali,
em relação
mas
a
Mas ali
isso.
Tem uma coisa, é a cultura da torcida, né? É, por exemplo...
Inclusive a torcida, pô, ontem deu 7 mil pessoas na Vila Belmiro.
Santos chegando no G4 depois, chegando no G4
depois,
5 anos.
Depois de
título,
desde 2010.
Próxima Copa do Brasil.
Exatamente. Com mais um
horário bom.
Com mais revelações aí, novas, jovens,
se um jogador,
promissores.
Sobe um
isso no Santos brota a cada ano,
se,
né?
Se sobe um jogador no Corinthians, a torcida... Não vou dizer que ela reprova, mas
Primeiro, para subir algum jogador no Corinthians, olha... Oh.
Se sobe no Palmeiras, também a torcida fica com o pé atrás, a não ser que o cara tenha uma...
A não ser o Gabriel Jesus, né?
Que tem um certo marketing, faz gols.
Desde
se é no São Paulo...
Porque é uma unanimidade. O Gabriel Jesus é...
Não tem
questionamento do talento dele.
Hoje eu vi...
Mas precisa disso. O Leandro falou muito bem no começo do programa, o Natan. Na minha opinião, é o primeiro ou o segundo melhor... zagueiro do Palmeiras.
Sem dúvidas.
E não tem sequência, não tem oportunidade. Mas... Ano passado ele foi um dos poucos que se salvou do quase rebaixamento do Palmeiras.
Mas olha, além da imprensa cobrar do jeito um pouco, acho que sem timing, vamos usar esse termo, o público é muito injusto às vezes. Hoje eu estava vindo para cá e eu ouvi estava ouvindo um programa de rádio e aí tinha uma interação com quem escuta e o cara comparou o Gabriel Jesus com o Lulinha. Não dá. Não dá. Aí, quando o Lulinha apareceu no Corinthians, eu estava fazendo uma transmissão na CBN, estava o Everton Ribeiro no mesmo time, eu virei pro Deva, Lulinha, não sei o que, o Pacaembu, Lulinha, Lulinha. Eu falei, esses caras estão loucos. O cara não consegue jogar futebol profissional. Não, é muito claro, assim, não é uma coisa que você vai evoluir. Tal. Não dava. Não dá pra jogar no nível que as pessoas imaginavam. E aí o Everton Ribeiro melhora. Aí eu falava isso no ar e pegava no meu pé. Né? Porque,
Sempre assim.
Ainda porque eu falo o time que eu torço no ar, então o cara acha que eu tô lá torcendo. Né? Como se eu estivesse sendo pago pra torcer. O cara não consegue entender, mas faz parte. Se o cara não consegue entender, não sei o que vou fazer ele compreender. O Gabriel Jesus tem 18 anos. Grandes jogadores têm altos e baixos no meio da temporada, sabe? Jogadores formados, jogadores prontos. Vão esperar uma campanha perfeita de um atleta e aí pegam para fazer uma crítica no jogo ou nos jogos em que o time inteiro foi mal. Aí você pega o cara que é mais novo do time e direciona
que
a crítica
ganha
a
menos.
Ele.
Ainda tem isso. O jogador da base, geralmente, sim. Mas geralmente tem um custo muito menor, vai dar o retorno. E o torcedor, geralmente, não só o torcedor, a imprensa, todo mundo, acaba minando o jogador que pode dar um retorno.
O jogador de 18 anos de idade, se tivesse pronto pra jogar... Eu lembro do Neymar no começo da carreira. Teve momentos que o Neymar ficou na reserva do Madison com o Vanderlei Luxemburgo e o Madison realmente conseguia fazer um pouquinho mais do que o Neymar.
É verdade.
Conseguia realmente fazer um pouquinho mais do que o Neymar, porque o Neymar era muito novo. Então as pessoas precisam entender que é necessário tempo, que o jogador aprende, que matura, que aprende como lidar com situações, a parte emocional. A questão física é outra, da base para o futebol profissional. O Gabriel está se firmando ali no meio do Campeonato Brasileiro, difícil, né, com os times competitivos. Calma!
Eu acho
calma.
Que, só terminando aí um pouco esse assunto, acho que é muito
raciocínio.
É muito cultural mesmo. Como você disse, o Santos, a torcida, a maior
abraça.
Parte, ela abraça.
Abraça.
A do São Paulo já abraçou mais, acho que falta abraçar um pouco hoje em dia. E a do Palmeiras, ela vem crescendo nesse conceito. Você vê agora a torcida pedindo Natan, essa geração nova, João Pedro, Gabriel Jesus, então acho que a torcida tá abraçando.
Mas quando
um
contrataram
mais.
30 caras e esses jogadores ano passado. Na situação mais difícil, conseguiram segurar a bronca do time,
fazendo
ninguém
gol,
falou nada.
Exato.
Aí o zagueiro começa a errar e ele lembra que tem o Natan lá da base, né? Bom, antes não lembrava, né?
E assim, o caso do Palmeiras é maravilhoso, porque o Palmeiras, a torcida, e todo mundo reclama que falta um meia. E o Palmeiras tem um menino chamado Juninho, que já Juninho. Nem tem mais idade pra ser da base. Ele tá lá há 3 anos esperando uma chance.
Foi quase dispensado.
E o cara não consegue ter uma chance.
Douglas Utiama concorda com vocês que o Natan é o segundo melhor zagueiro do elenco do Palmeiras.
Perfeito.
Só perde pro Vitor Hugo, de longe.
E outros jogadores. O Palmeiras, um ano atrás, contratou um volante do Joinville. Esqueci o nome já, Washington, acho que era Washington.
Ele,
agora esse ano já contratou...
Figueirense, não era?
Era Figueirense. Era do Figueirense.
Jogou no Vida Louca da Brasilândia, aqui no futebol de várzea.
Agora há pouco contratou outro volante do América Mineiro também.
Isso tem que ser investigado também, né?
E Giroto, é uma porrada de volantes que tá, um é um pouquinho diferente do outro, mas são todos mais ou menos do mesmo nível. E eles, sendo mais ou menos do mesmo nível, não são tão melhores do que, por exemplo, o João Denoni, que há 3 anos, por exemplo, não tem chance no Palmeiras.
Eu sou de uma filosofia que o jogador da base, ele não vai, claro, a não ser que ele tenha um prejuízo técnico muito grande à equipe, como é o caso de alguns jogadores, você vê claramente que não tem condições. Mas, salvo essas exceções, igual o São Paulo, eu uso muito esse exemplo ultimamente, é o Matheus Reis. Você tem o Matheus Reis...
Crescendo jogo após jogo,
tá,
né? Impressionante.
Era um jogador médio na base, um jogador que nunca se destacou tanto, mas ele foi colocado ali e tá tendo sequência, uma sequência melhor que o Reinaldo, que
muito
ganha
superior
mais,
ao Reinaldo.
É muito superior.
Já tem 2 anos de clube
pode
e
ser
não fez...
Exatamente, ele pode ser vendido um dia. Então, acho que essa filosofia no Brasil, como é utilizado em alguns países europeus, como a Holanda, alguns países... Tá bom, o Brasil é um campeonato. O Campeonato Brasileiro é maior que o Campeonato Holandês, é um futebol muito mais tradicional. Mas eu acho que tem que ter essa utilização de, pô, mas tem uma meta, 4, 5 jogadores, eles não vão te trazer prejuízo. São jogadores hoje bem preparados, os CTs da base são até melhores do que o profissional. Então você tem que colocar esses jogadores, tem que, claro, os mais preparados, e ver o que acontece. Você não tem a perder, você não tem a perder financeiramente, tecnicamente, até você falou do Andrei Giroto, o Amaral, você acha que o Matheus Salles, o João Denoni, eles não devem nada no futebol.
Exato.
Tendo uma sequência, tendo uma confiança, eles vão jogar no mínimo o mesmo futebol e quem sabe até se destacar e fazer história no clube, e a torcida gosta mais do Prata da Casa do que esse jogador que vem como refúgio.
Em regra, o jogador se identifica mais com a camisa.
Muito mais. E é aquela tecla que o Paulo Júnior gosta sempre de bater para reforçar. É, time não precisa revelar só craque, né?
Exato.
Claro.
Revelar um jogador claro. Revelar um jogador 6, 6,5 já tá ótimo. O Palmeiras revelou, por exemplo, um Tadei, uns anos atrás, que era um jogador 6, 6,5. E não quis, porque queria, precisava de um 8, 9. A Roma passou 15 anos com o jogador 6, 6,5, servindo muito bem. Sabe quem é o time de melhor campanha nas últimas 5 rodadas, Chico Malta?
Melhor campanha nas últimas 5 rodadas?
É.
Já te digo aqui, não, o Ponte Preta.
Não, exatamente, foi a Ponte Preta que só não tem 5 vitórias consecutivas porque o Corinthians achou um gol. É legal, eu gosto que o treinador deve achar maravilhoso, né? Você falar que o time achou um gol no final da partida, estão sendo 5 vitórias consecutivas. Palmas pro Doriva. Mas o que mais há a se dizer sobre esse 2x2, o Corinthians tomando 2 gols? Primeiro perdeu um caminhão de gol. Depois...
Caminhão não, né? Perdeu 2 gols lá, um com o Malcom e um com o Jadson, grande chance.
Entre o fim do primeiro tempo e o começo do segundo.
E o Felipe, aquele gol na pequena área.
Exato. Aliás, um abraço ao Felipe Azevedo, meu amigo de infância.
Lembrei de você.
Sobrinho do Luiz Henrique, do Henricão.
Gol, né?
Sobrinho do Henrique.
Não sabia.
Sobrinho do Henrique.
Não sabia que era sobrinho.
Jogamos aquela praia que você conheceu ali, jogamos muita bola, eu e ele.
Fantásticas as Termas de Malta, cara. Ninguém consegue imaginar
ele
o que
ele jogou aquele, muita bola ali, o Felipe Azevedo. Jogou muita bola com nós ali.
O que, que foi? Foram 5 minutos de descontrole? O Corinthians perdeu o controle da situação por 3 minutos e tomou 2 gols?
Eu acho que foi um jogo muito legal porque ele teve várias facetas.
Ah.
Ele começa, por exemplo, com o Doriva fazendo uma coisa que poucos treinadores tentam. O Osório fez isso no jogo do Morumbi. Ele marca muito a saída de bola porque ele não quer que a bola chegue no meio-campo do Corinthians. Ele sabe que o Jadson está inspirado, o Renato Augusto está jogando bola, o Elias tem atuado muito bem. Então ele pressiona a saída de bola, pressiona os laterais, pressiona os zagueiros, força que pelo menos um desses atletas de nível mais alto recue para tentar fazer a saída de bola, né? Deixa o ataque e o meio-campo mais despovoado, e aquela marcação compactada na frente força o Corinthians a arriscar muitos lançamentos longos, e a Ponte Preta recupera a bola e passa a ter mais a bola na meia. A Ponte Preta consegue fazer isso, sei lá, por cerca de 30 minutos, 25, 35, aí o time cansa. Aí o meio-campo do Corinthians começa a jogar. O Tite até tenta contrapor isso, pedindo também para adiantar a marcação, para impedir a transição de bola da Ponte Preta, porque assim, se recuperasse a bola mais na frente, conseguiria aumentar um pouco o volume de jogo ofensivo que não existia. E nesses últimos 10 minutos, aí eu acredito isso muito ao cansaço da Ponte Preta, porque é impossível, muito difícil você marcar o tempo inteiro no campo de ataque, né? Exige que o atleta corra mais, porque não pode sair um lançamento de trás, por exemplo, o Wagner Love, porque ele vai postar corrida com o Ferron. Né? E aí pode ganhar a velocidade e sair na cara do gol. Então, nesses últimos 10, 15 minutos, quando a Ponte Preta cansou, o Corinthians conseguiu mandar no jogo, criou as oportunidades, voltou, teve uma oportunidade depois do intervalo, e aí o Doriva, ele soltou o time. Né? Então, antes o sistema ofensivo, ele era basicamente, tinha a participação constante dos três jogadores da meia, né? e do Borges, do centroavante. Depois ele solta o time, né? Quando ele coloca o Douglas, ele centraliza um pouquinho mais o Birubiru, tira o Christian, que é o meio, ele passa a ter três jogadores ali, o Felipe Azevedo, o Birubiru e o Douglas, que são jogadores com características de atacantes, os três ali fazendo na linha de três, que pode ir pro ataque, pode ir pra meia, pode proteger o lateral, libera os laterais, né? Principalmente o Rodney na direita, libera bastante, libera o Elton volante, e aí aconteceu o inesperado, o meio campo do Corinthians não parou de jogar, o Elias mal, o Jadson mal, o Renato Augusto razoável, e a Ponte Preta engoliu o Corinthians até virar o jogo. Perdeu oportunidades, criou, ficou com a bola na frente, né? Até o Doriva colocar o Fábio Ferreira e tirar o Felipe Azevedo, que foi uma opção de fechar um pouquinho mais atrás para deixar dois jogadores de velocidade na frente, né? Para ter o contra-ataque o tempo inteiro. Não funcionou, e aí, como disse o Leandro, cobrou-se lateral na área, Ferrão afasta mal. O Rodriguinho acerta um chute preciso. Aí eu acho que é um pouco da luz do Tite. Eu teria que ver o treino pra entender se isso acontece no treino sempre ou se é uma coisa
corriqueira. O corintiano, Felipe Azevedo. Coitado, deve ser ruim fazer gol. Deve ser ruim fazer gol no próprio time.
Acho que não.
Não, mas assim, hoje em dia ele caga.
Você fica entregando
não,
cara.
Não, eu tô brincando que hoje em dia isso? Realmente, hoje em dia ele tá cagando.
Ele é santista?
Não, ele é corintiano. Sempre foi, doente.
E aí, o resultado acho que ficou... sei lá, de bom tamanho, porque não teve interferência da arbitragem, a não ser num lance que eu vejo, revejo, olho de novo, eu não sei se estava impedido ou não estava no cruzamento do primeiro gol, e eu achei maluco, porque os caras estavam frisando na televisão Só que o ângulo que eu vi, a câmera tá nas costas do jogador que faz o passe. Então não dá pra saber quando sai a bola exatamente. É questão de centímetros. Então, pra mim, eu acho que ficou de bom tamanho o resultado de um bom jogo de futebol.
Uma pergunta pro Caio. O Malcolm... O Malcolm seria um novo Lulinha?
Não, de forma alguma. Até porque eu acho que ele é muito mais obediente.
Tático, funcional. Tático. Forte
eu,
fisicamente.
Eu acho que são os dois pesos, né? É difícil. Eu achava o Malcolm muito mais jogador até a Copa São Paulo, até com o Mano Menezes. Com o Tite ele cresceu muito até pro futebol europeu, muito taticamente, mas perdeu muito brilho. Eu vejo o Malcolm muito burocrático, totalmente.
Não tenta mais um drible, não avança mais. Ele com o Mano ele fazia isso. Né?
Perde muitas bolas. Eu acho que o futebol do Malcolm caiu muito, só que ele ajuda muito a equipe, né? Até por isso ele não sai. Eu só ia tocar num ponto, você falou do pivô, né? Como o Wagner Love não... É peça nula no pivô, né? Ele não consegue ganhar uma bola numa briga, ele... É peça nula, assim, a não ser que a bola sobre, não é nem cornetando, mas a não ser que a bola sobre, o Wagner Love, nesse Campeonato Brasileiro, eu daria uma nota 4 facilmente. Eu acho que
taticamente ele é importante. Ele não tá bem tecnicamente.
Esforçado.
O Tite, eu falei isso pro Tite na terça-feira passada e o Tite discordou. O Tite achou que tecnicamente ele não tá mal. Mas aí a gente tentou entender qual é o parâmetro, tecnicamente.
Até pra dar confiança, né, pro atleta. O Tite, dificilmente...
Mas ele fala, por exemplo, que no jogo antes desse, não lembro qual foi a partida do Corinthians anterior, o Wagner teve 3 chutes em gol, 2 ele acertou entre as traves, falou que uma o goleiro fez uma baita defesa.
Contra o Joinville.
Ganhou fora, isso. Foi Figueirense.
Figueirense.
Contra o Figueirense. Que tem uma bola até que ele sai na cara do gol. Sim. Falou, só que ela ele errou. Então pro Tite, quando o cara acerta entre as traves e chuta bem... E o goleiro pega, é mérito do goleiro e não é demérito do
mas
atacante.
Ele, é porque também a gente sempre vai comparar com o Wagner Love, né, de 5, 7 anos atrás, mas ele não tem arranque. Ele parecia o Bairros quando começou no Palmeiras, né, nos primeiros jogos. Ele não tem arranque, não tá funcionando. Tá fazendo os gols, né, o time tá muito bem, é líder.
Volta pra marcar muito.
Mas eu acho que se o Corinthians tivesse um centroavante, tivesse, não digo nem melhor tecnicamente, não tô nem colocando isso, mas em melhor fase, acho que o Corinthians ia estar ainda mais disparado na frente. Eu acho que o time cria muito, você falou do meio campo, é o melhor meio campo hoje do Brasil, só que eu acho que ainda falta aquele finalizador, não só para finalizar, para segurar a bola, ganhar o pivô. Acho que o Wagner tá bem aquém do que ele
falta. Não é à toa que o meio faz mais gol do que o ataque.
Exatamente. O Jadson, né, fez muito mais gols que o Wagner.
E faz, acho que falta também um pouco de individualidade ali. Ontem é um jogo que se tem um atleta que dá 1, 2 dribles, ele desmonta.
Isso falta no futebol moderno. Mas isso é uma falta do futebol moderno.
O São Paulo tem.
Ninguém vai pra cima, ninguém dribla, ninguém vai pra linha de fundo cruzar.
O Santos tem.
Palmeiras tem.
Flamengo tem. Atlético tem.
Onde? Nunca tem, mas não tem mais isso.
Não acabou, tem o cara muito acima da média, mas acabou, tem o jogador mais acima.
Mas será que também, não acabou. Que sejam ordens, né? Até porque ninguém dá ordem no campo, mas será que o Tite não pede mais isso também? Solta rápido, não tenta 1, 2 dribles?
O meu palpite é que ele chegou no meio de campo forte, que é o alicerce do time.
Exato.
Cheio de cobra criada, principalmente depois que o Ralf entra. Aí é Ralf, Jadson, Elias e Renato Augusto. Ali não tem bobo.
Não tem.
E tem um menino ali. Tem um menino que tá fazendo parte dessa estrutura do time, que
vencedor,
assim vem ganhando e pode ser campeão brasileiro. Sim. Então, eu acho que ele não pensa em fazer as coisas que ele tentava antes.
Sim.
Eu acho que ele mesmo largou essa ideia.
Pode ser.
Não acho que o treinador tenha reprimido o atleta. Não é a cara do Tite fazer isso. Quem conhece o Tite... existe uma coisa que é desobediência construtiva. O Tite não é contra a desobediência construtiva. Ele não é um cara que... manda o cara, para o outro atleta, por exemplo, lotear um espaço do gramado, ficar grilando lá um trecho do campo, fica ali, não. Tanto é que ontem, por exemplo, o lance do primeiro gol, o lance do Jadson, o Malcolm vai pra direita. Ele tá jogando, o cara da esquerda vai pra direita ali.
Foi pra outro.
E aí faltou um cara da marcação, tanto é que sobra o Jadson livre na entrada da área, porque se faz isso eventualmente, o outro time acostumado com o atleta do outro lado, os zagueiros e volantes precisam entender, né, que estão marcando, eles precisam entender. E não entenderam ontem. E aí o Vasco chutou, e o Jadson chutou com uma certa liberdade e marcou golaço.
Então, alguns torcedores já que criticam um pouco, né, essa volta do Ralf ao time titular, acham que era melhor antes, né? Até o Bruno Henrique se machucou, né? Se lesionou, mas acho que o Ralf tá cumprindo o papel dele.
Ah, claro que tá.
Como sempre.
Principalmente na marcação ali. Ralf não só faz volante, como faz terceiro zagueiro. Sim. Se for comparar com a bola aérea, e o Corinthians tinha problema na marcação da jogada de cruzamento durante o campeonato, o Ralf reforça muito mais do que o Bruno Henrique, né? Não dá pra...
E é o que eu sempre falo, né? O
Henrique vai sair de bola, mas aí é uma opção do técnico.
É o que eu sempre falo, né? Se você joga essa bola toda e é o Ralf, imagina quando for o full. Né? Meu Deus. Hã?
O que que é? É, senhores,
um silêncio
Não, é porque não tem o que falar, né?
O que que dá pra falar, sem falar de arbitragem, falar de jogo de futebol, de Chapecoense 5, Palmeiras 1, senhores?
De jogo de futebol?
Isso. Só um time jogou futebol.
Pareio.
Um time jogou futebol e o outro... São coisas que é difícil entender. Coisas difíceis da gente conseguir entender. Como um time...
A Chapecoense que
não reage, não faz nada.
Não tinha ganhado um jogo no retorno. E não era que ganhou por um, por dois, não tinha ganhado um jogo. E pega um Palmeiras, que na minha opinião fez uma das suas melhores atuações no ano contra o Inter, em termos de intensidade, não estou falando de...
Segundo tempo contra o Inter, sem não, né?
Estou falando do conjunto do jogo, de todos os fatores, por ser uma decisão... Justamente, mata-mata.
Em casa.
Um jogo de mata-mata em casa. O Palmeiras fez um jogo para lavar a alma da torcida na última quarta-feira. E a Chapecoense também, coincidentemente, na quinta-feira, contra o Libertad. O doping anímico que aconteceu ali no oeste de Santa Catarina é um negócio impressionante, porque era um time que não vinha vencendo.
Zona de rebaixamento.
Zona de rebaixamento, se classificou para a próxima fase de uma competição sul-americana, vai enfrentar o atual campeão de todas as competições do continente. Então, teve uma diferença de ânimo, eu acho que foi fundamental para esse jogo.
E eu acho que tem também, assim, quando você tem... quando fica muito evidente que uma ausência técnica do time é capaz de causar um rombo do tamanho do buraco na camada de ozônio na maneira do time jogar, você percebe que é um time que precisa de mais semanas de treinamento tático para ter mais ideias e tudo mais. Me refiro especificamente à perda do Robinho na quarta-feira, contusão, não entrou outro jogador com características parecidas no lugar para jogar.
E o Robinho que não vinha tão bem,
já não vinha tão bem.
Inclusive no clássico, né? Ele fez uma partida bem nota 5 e teve mais uma vez aquela felicidade. Eu não sei se você concorda, se ia por essa linha, Leandro. Eu não me agrada o trabalho até agora do Marcelo Oliveira no Palmeiras.
A mim também não.
Eu acho que ele tem um material humano muito melhor, muito maior do que ele está apresentando, até pelo estilo de jogo, né? Ele falou, o nosso amigo Matias falou da partida contra o Inter, foi uma partida, você disse, para a torcida, lavou a alma, mas taticamente, tecnicamente, não foi uma bela partida do Palmeiras, muita ligação direta mais uma vez.
O Argel, que a gente...
Perdendo meio campo.
A gente deu porrada no Argel aqui segunda-feira passada, mas a verdade é que o Inter voltou do vestiário entendendo o Palmeiras.
Inesperado, né? Impressionante, eu não esperava. Que 2-0, do jeito que o Inter é fechadinho, contra-ataque, bola aérea... Pra mim era muito claro que o Palmeiras no contra-golpe ia conseguir matar o jogo. E, sei lá, não ia sofrer tanto, mas...
Enfim, o Palmeiras perdeu o Robinho no jogo contra o Internacional. O Felipe Gabriel não estreia. O Cleiton Xavier continua lesionado. O Palmeiras não tem outro meia. Quando o Arouca sai de campo contundido, no jogo de ontem contra o Chapecoense, não parece que saiu o Arouca. Parece que saiu o Pelé, o Coutinho, o Mengálvio, o Pepe... E o Formiga foi expulso também, o técnico. Lula. Foi expulso também. O time do Palmeiras não tem...
O Doval ficou.
Nenhuma iniciativa. O Doval ficou.
Só saber, ele tirou o time inteiro quase.
E já tava 2-0 pra Chape também.
Então tava 2-0 pra Chape, sendo que o segundo gol é mais fruto de uma desorientação tática do Palmeiras ali pro lado esquerdo, porque o Egídio vai embora, depois volta, aquela loucura toda. Eu até consigo entender que foi uma tabela muito elementar num espaço do campo onde o Palmeiras tava bagunçado. Agora, o resto
e o Egídio que já não tem poder de marcação algum.
Nunca teve.
Nunca.
Nenhum.
Nunca teve. Quando o Egídio começou no Palmeiras, elogiado pelas assistências, foi falta de aviso.
Também, né? Nos jogadores que jogaram na quarta e não no domingo. E o Zé Roberto, apesar dos pesares, claro, não está no auge da forma física, mas mesmo assim ainda tem um físico invejável. Já é um jogador mais... rodado, mas...
Você não precisa de eufemismo para um jogador de 41 anos.
Mas é um jogador muito inteligente. E ele não deixa os espaços que o Egídio deixa.
O Egídio parece que tem que dar duas assistências por jogo para compensar a parte defensiva, né? Porque é incrível.
Se eu fosse volante e jogasse com o Egídio ou zagueiro, eu ficaria assustado.
E o Palmeiras, se, caso se confirme aí uma lesão mais grave do Arouca, sem Arouca e o Gabriel, né, que tá muito tempo fora, vai ser difícil contra o Fluminense, sem os dois.
Falar em volantes, o Douglas Utiama, ele lembra aqui alguns volantes, Leandro. Cadê? Peraí.
Ele fez uma listagem enorme.
Tinha aqui, peraí. Já.
Aqui, Josimar, Washington, Amaral, Capiroto, Tinga. O Capiroto...
Quem que é Capiroto?
Capiroto é fogo, hein? Capiroto.
É
uma vida
aqui que Capiroto.
Capiroto. Carinhoso.
E o João Paulo é louco, manda mensagem elogiando o programa, tá dizendo que aqui o pessoal não faz média, que o programa é sensacional, que não aguenta mais gente fazendo média. A ideia aqui não é fazer média, a ideia aqui é fazer crítica com respeito, falar de futebol como futebol é.
Qual é o nome dele?
Esse é o João Paulo Eloco, corintiano.
João Paulo, você é maravilhoso, um grande abraço pra você, querido João Paulo. Pronto, fiz uma média.
Aí o João Paulo vai te... Critica o Leandro Amin aqui, João Paulo, e obrigado aqui pela mensagem.
Olha, então a mensagem também da Fidel Oriente.
Não, filha, não precisa do Fidel, é filial.
Desculpa, então o nosso Sudaca...
Você é cheio de pagar pau pra
grana. O nosso Adonis Sudaca, vai lá.
São os amigos lá, filial Oriente, a Católica quebrou a invencibilidade do Colo-Colo ontem.
Capiroto jogando... e Giroto, tá?
Giroto, em São Carlos de Apoquindo, e entrou na briga pelo título, já que o Colo-Colo tava nadando de braçada, agora deu uma segurança. Já
o Central entregou pro São Lourenço, isso aí tava fácil aqui.
E um abraço.
Temos ouvintes do Chile, tá bom pra você?
Muito legal.
Cara. E um abraço pro Bolívar.
Saludos!
Bolívar Haster, meu amigo, que me visitou sexta-feira de surpresa. O cara mora no Rio e me visitou de surpresa em casa, e ele é a cara do distintivo do Colo-Colo. É impressionante.
É verdade.
Eu olho
ele é a
perfil.
Cara do distintivo.
Olha ele de perfil, é o símbolo do Colo-Colo. É impressionante.
Só esses abraços. O Marcos, que é do Alambrado, Marcos Gaspar, ele tá elogiando essa camisa belíssima do Palestino.
Do Palestino, inclusive.
Por que você tá usando a camisa do Palestino?
Porque você tá frio, tá? Ah, tá. É manga longa.
É pra provocar. Entendi. Eu e o Vitor Bina.
Entendi. Não tenho nenhum problema com isso.
O Palestino que ganhou do O'Rings também por 1-0, tá em quarto lugar.
Já de não achar a camisa bonita, tá?
Bonita, eu não acho.
Eu já acho a camisa bonita.
Eu acho legal ter a camisa, mas é que bonita não é. Se essa camisa é bonita, olha... Você querer ser chato, a camisa do Autônomos é muito mais bonita que essa camisa. Você não dá nem pra comparar. Vitor, né?
Quem ama o feio é bonito de parece.
Isso é verdade também. Isso é verdade também. Ou é que o Matias, o Vitor Mineiro, ele quando sai de casa, ele só escolhe camisa. Ele escolhe camisa temática, entendeu?
Temática! Tipo,
hoje é o Sudaca com o Chilavera. Aí ele vem com uma camisa de um time então paraguaio.
Então é o jornalismo conceito.
Hoje. Fazendo a reta final aqui, complementando a 29ª rodada, os resultados estão todos nos jornais, nas TVs e nos sites. Você procure e se vire, meu irmão. A rodada foi sábado e domingo, não vou ficar aqui falando os resultados dos jogos.
Tabelão aqui.
A Série D. A Série D até vale a pena falar.
Porque não tem no tabelão.
Não é com qualquer tabelão que tem. Nesse final de semana começa os playoffs, o mata-mata que vale acesso. Botafogo de Ribeirão e São Caetano. Primeiro jogo no Santa Cruz, jogo de volta no Anacleto Campanella. Quem foi Anacleto Campanella, né?
Eu sabia, mas esqueci. A gente pesquisou.
Geralmente é algum político local. Né?
O Ipiranga do Rio Grande do Sul.
De direita.
O grande Dedé Cavalieri, diretamente de Toronto, está por aqui.
O Ipiranga do Dedé Cavalieri.
Exatamente. O Ipiranga do Rio Grande do Sul vai até Caldense, vai enfrentar. Vai enfrentar a Caldense em Poço de Caldas. O primeiro jogo é no Ronaldão. Quem foi o Ronaldão, né? Fica essa pergunta.
Grande zagueiro, campeão do mundo. Não é esse.
Esse jogo é na segunda-feira, dia 12. Caldense e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Dia das Crianças, né?
Mas bicampeão do mundo por clube e campeão do mundo pela seleção brasileira com o Carlos Alberto Parreira na reserva.
O River do Piauí enfrenta a Lajeadense. Alô, Guilherme da Noite!
O River vai enfrentar a Lajeadense e a Chapecoense.
Olha lá. É o River do Piauí enfrentando a Lajeadense também. Pouca viagem é bobagem.
Como eu vou ficar feliz se acontecer... O improvável do Chapecoense eliminar o River Plate.
Mas tá o continente inteiro. O continente inteiro tá torcendo por isso, Vitor Bino.
Tem o River Plate é um dos times mais antipáticos que tem na América do Sul.
Eu tô torcendo pro River Plate.
River Plate Brasil.
Você gosta do River que você fez essa cara?
Gosto.
É mesmo?
Gosto do River.
Não dá, hein?
Não é o que eu mais gosto na Argentina, mas...
Fechando a cruzada da Série D, Operário do Paraná, o Operário que inclusive campeão paranaense recente, enfrenta o Remo. E nós estamos com o Operário, né? Porque o Remo não tinha que estar aí, né? Convenhamos, né? O apito foi meio, né?
Nos meus tempos de banda, um dos lugares que eu mais legais que eu fui tocar e foi recebido foi em Ponta Grossa, no Paraná. Assim.
Todas as vezes que
demais,
a gente,
cara.
Todas as vezes que a gente citar Operário, você vai citar esse show em Ponta Grossa?
Vou citar porque foi muito bom. Mas não significa que eu tenho uma preferência entre Remo e Operário.
Entendi. O...
E pô, outra viagem curta também.
Outra, né? Viagem curta, de papum. É,
fácil.
Pra fazer um bate-volta.
Não, e imagine você, pra chegar lá, você não vai direto. Você tem que ir pra Curitiba, de Curitiba pra São Paulo, pra São Paulo pra Brasília, pra Brasília pra Belém.
Não sei nem se tem um voo direto de Belém pra Curitiba.
Não, com certeza não.
Imagino que não. Você deve pegar um voo até Brasília. Sim. De Brasília.
E, ó, Malta, você que é o acionista aqui da rádio, patrão, proprietário, investidor, o Funny Rapper tá dizendo que a gente fez ele abandonar a Rádio Itatiaia, que é uma potência, rádio gigante, Minas. Que ele escuta há 30 anos, porque a gente tá falando de futebol, segundo ele, de uma maneira brilhante, isso brilhante exagerado.
Esse brilhante foi legal pra você, Vitor Biner.
Não é pra mim. E eu recebi a informação aqui, o Anacleto Campanella foi prefeito de São Caetano.
Imaginava.
Acertamos.
E o Ronaldão. E o Albertão.
E o Bruno José Daniel.
Parceiro de Adilson na zaga.
E o nosso querido Gilberto Morbach, que também é um ouvinte assídio. Ele diz, parabéns pelo apenas futebolisticamente, a importância que os comentários de arbitragem têm ganhado é de lamentar. Que efeito, hein? E figuras que deveriam ter menos espaço. Diretor executivo,
desculpa,
Alexandre Mitos e afins, CEO e comentarista de arbitragem.
CEO, Mitos.
CEO não dá.
O Mitos, quando CEO, você acha que eu tô lendo o Wall Street Journal.
Tinha no
lá,
Santos, né? Alô, ainda tem.
São Paulo, há pouco.
Grande Alexandre Mitos, hein? Alô, Natan. Faz o seguinte, Natan. Seja vendido
pro Sporting Rivon. Olha de onde é o Douglas
Utiama. E seja comprado de novo pelo Palmeiras, que aí você joga.
Lê o tweet do Douglas Utiama aqui.
Você não é cego, né?
Não, eu
sei. Vamos lá. Vitor, Ponta Grossa, aqui no Paraná, mora em Curitiba, mas vim de Rolândia. Conhece? É o tipo de piada que...
Não, mas tem cidade mesmo. Você pode ser bobo, é sério. Não,
tem a piada. O pior que é sério. Dupla, porque né? Ele realmente é
Ponta Grossa e Rolândia, dupla...
Agora, curralzinho seria a piada certa, né?
Seria uma piada horrorosa.
Sim.
Caião, vamos refazer...
Posso contar uma história aqui rapidinho? Eu não tenho tempo.
Não pode, não tenho mais tempo.
Porque eu falo uma cidade da Paraíba,
onde
o faxineiro do prédio
mas não
veio.
Pode.
Será que vai chamar a cidade? Remígio.
Tá bom, é um...
Não vi nenhuma piada, não vi nenhuma graça.
É porque você não foi ao banheiro.
Caião, faz de novo, vou fazer de novo o serviço. Novo. Quem quer ouvir o Alambrado, quem quer acompanhar o trabalho de vocês.
Não vi ainda não, daqui a pouco.
E tá alambrado.net, tem no Facebook, é só colocar Alambrado, no Twitter, @alambrado.net, só fazendo aqui um rápido merchan, né, um preview. A gente vai, semana que vem, lançar um guia do Mundial Sub-17, geralmente guias exclusivos do Alambrado, tudo detalhado sobre a seleção brasileira e as outras 23 equipes que vão disputar o Mundial no Chile. Começa no dia 17, o Brasil um dos favoritos da competição, atual campeão sul-americano da categoria.
Volte mais vezes, viu, companheiro?
Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui dividindo a mesa com vocês e muito boa noite.
Você lembra muito o Thiago Zal, um amigo nosso, não lembra?
É verdade,
não?
Rapaz.
Impressionante,
o Thiago Zal.
Isso é bom ou ruim?
É bom,
foi
bom.
Você jogou, você jogou futebol de várzea?
Viagem. Não, só assisto, eu só jogo futsal, sou goleirão.
Ah, então você não agride os adversários.
Você é goleirão? Você é goleirão?
Então você não é igualzão.
Eu tenho uma característica de sair do gol.
Você é goleirão?
Um pouco...
Então você tá convidado pra vir sábado lá no Autônomo. Então você é goleirão, porque goleirinho não dá mais.
Que é isso? Conversaremos sobre isso fora do ar, muito obrigado. O passe é caro. O Thiago Zal, ele era um primeiro volante.
E eu não podia contar a história.
Que virou cozinheiro. Hoje ele é cozinheiro e não chef. Joga mais. Ele virou chefe.
Chefe, por favor. Chefe.
Sabe como é, né? Cozinha de sábado é um problema. Vitor Biner, estamos conversados, sim?
Valeu, Leandro.
Valeu. Entrega pro São Paulo amanhã, é isso?
Não, entrega pro São Paulo foi na última terça-feira do mês. Todo mundo que quiser, acessa o Facebook, entrega por SP. Acho que é uma experiência legal, vai, sei lá, agrega alguma coisa à vida das pessoas, de quem participa e de quem é ajudado.
Chico Malta.
Valeu.
Ó, rapidinho. Amanhã tem Thunderbird.
Tem Thunderbird.
O Thunder Rádio Show com o Ari Aguiar e o Matone. Vão falar de rugby, da Copa do Mundo de Rugby.
Isso vai ser bom, hein?
Muito legal.
Isso vai ser bom.
E uma força Napoli que ganhou do Milan em San Siro, 4-0. Isso nunca tinha acontecido. Chupa, Mila!
Inglaterra, primeira seleção a ser eliminada, anfitriã a ser eliminada do Mundial de Rugby na primeira fase.
Chupa, England!
Chicão!
Eu tô torcendo pra Irlanda.
Chico,
não deixa pra mim.
Tem tchau-tchau?
Fechado com a Irlanda.
Tem.
Tchau-tchau?
Tchau-tchau!
Valeu! Matias, um grande abraço, viu?
Queria mandar novamente um abraço pros meus compas chilenos.
Os compas.
Hospedando o Germán e a Camila lá em casa. E todos os amigos cruzados que... se deleitaram com a vitória sobre o Colo-Colo nesse domingo.
Você com a camisa do Palestino falando de cruzados?
Perfeitamente. O programa Titulares volta na semana que vem. O Estação Basquete vem aí às 9h15 e eles fazem aniversário de um ano. Hoje é festa.
Hoje tem aqui. Todo mundo aqui. Ó, o melhor podcast da Rádio Central 3. Pronto, falei.
É isso aí. A gente vai ouvir 15 minutinhos de reggae.
Você fala isso pra todos.
E quando eles voltar, quando eles chegarem, eles vão chegar arrebentando a boca do balão. Um ano de Estação Basquete.
Um dia eu vou entender onde fica a boca do balão. Valeu. This morning.